Bem-vindos ao podcast do NAMU, a primeira plataforma de cursos online para uma vida com mais saúde, equilíbrio e bem-estar. No NAMU, você encontra aulas de alimentação saudável, yoga, meditação, pilates, fitness, cuidados pessoais e muito mais. Para conhecer, acesse nosso site e visite as nossas redes sociais. Agora, fique com o nosso bate-papo de hoje.
Olá, família NAMU, bem-vindos a mais uma entrevista. E essa, gente, eu estou super curiosa. Eu acordei hoje às 5 da manhã pensando no que eu ia conversar com a Márcia. Vou apresentá-la, calma. E é o seguinte, a Márcia, ela é consultora de imagem, mas ela faz um trabalho tão profundo, tão lindo, que vocês vão saber. E o que eu pensei foi o seguinte, todos nós somos inseguros, a verdade é essa. A gente, por mais que você se sinta assim, tem uma autoestima, né, maravilhosa, você fala, não, às vezes bate uma insegurança, às vezes bate uma vulnerabilidade e você fica assim, putz, o que eu vou vestir, o que eu vou falar, onde eu vou pôr minha mão, não tem umas coisas assim? Pois é, a Márcia vai falar sobre isso. E ela é atuante no mercado de moda há 13 anos, ela atua atualmente como consultora de imagem e colaboradora do Ambulim, que é o setor de transtornos alimentares do Hospital das Clínicas em São Paulo. E ela une especialidades para mostrar todas as especialidades, todos os conhecimentos dela, para mostrar às mulheres que existem diferentes tipos de beleza. Né? Esta é a Márcia Rizzo. Bem-vinda!
Oiê!
Obrigada por estar aqui.
Imagina,
com a gente.
Imagina, tô adorando.
Delícia, né, Márcia? E olha, não é que é isso? É verdade o que eu tô falando? Todo mundo
claro.
Tem seus dias de... Ai, será que eu tô bonita hoje? E não só isso, né? Será que eu tô...
Certa, correta.
Certa, será que eu tô correta? Exatamente.
Pra onde eu vou, né? É uma dúvida constante. E o que é diferente, eu acho que hoje em dia, é que assim, quando a gente era mais nova, o grande status era roupa de marca. Então, se pensava mais na roupa. E era isso, tinha que ser de marca. Hoje, não tem como a gente falar de roupa se não falar de corpo. O corpo é o novo status. Então, por isso que trabalhar com transtorno alimentar faz sentido. Porque ali tem muita questão de distorção, de problemas com a imagem e tal. É, tanto que se você falar para um adolescente hoje roupa de marca, ele nem tchum. O que importa é estar estiloso, né?
É verdade. Nossa, é mesmo. Eu não tinha pensado nisso, né? O corpo tem que estar...
Exato, porque senão a pessoa se veste legal.
Uhum.
Ela acha que ela não merece ter uma roupa bonita, um cabelo bonito, porque o corpo dela não é aquele corpo que o padrão dita.
Que triste, né?
Muito, muito, porque eu gosto muito de roupa, eu acho que todo mundo tem que estar bonito sempre. Então, é frustrante.
É frustrante.
Porque aquele corpo é irreal até para quem tem aquele corpo, né? Até a própria celebridade tem que fazer milhões de coisas para estar daquele
Exatamente.
Jeito, né?
E olha, uma semana depois, se ela não manter essas coisas, o corpo vai mudar.
Já muda.
Né? Incrível. E é legal isso, né? Porque a gente, é o que eu falei, eu acordei cedo hoje e pensei, nossa, que roupa que eu vou vestir para essa entrevista, né? E aí eu falei, gente, eu vou pôr uma roupa que eu me sinta bem. E eu me sinto hoje super fantástica. Então, eu tô com uma camiseta super fantástica escrito aqui, que é o que eu tô, assim, eu tô bem. Eu tô me sentindo bem, eu tô feliz, eu tô me sentindo uma mãe empoderada.
Uma mulher maravilha.
Uma guerreira, uma mulher maravilha. Então, eu vou pôr uma camiseta que fale... O que eu tô sentindo.
Acordar às 5 da manhã pode se sentir uma mulher maravilha. Né? Parabéns.
É, menina. A criança chora, esse horário. Não tem jeito. Mas é isso. A roupa passa uma mensagem, né?
Sim.
E é super importante,
sim,
realmente.
Sim. E eu acredito que mais do que a roupa certa é se arruma. Você merece.
Exatamente. Se amar, né, Mar?
Exato.
É. E olha, eu tenho uma pergunta aqui, que é a diferença da autoestima para a autoimagem. Conta pra gente.
Autoestima é uma característica de quem se valoriza, de quem se cuida, de quem gosta de si. E que, graças a isso, tem segurança nas escolhas que faz na vida.
Independente do tamanho do corpo.
Independente de qualquer coisa. A autoestima também está muito ligada à beleza, só que a autoestima vem de várias coisas. Vem de gostar do meu trabalho... vem de se sentir no lugar certo, com os amigos certos, né? Então, também a gente tem que separar, porque senão a autoestima só vem quando eu tiver o corpo tal, e não necessariamente. Às vezes você faz a faculdade tal, e isso te dá uma super autoestima. É, a autoimagem é como a gente se vê, mas não necessariamente a realidade, é como a gente se imagina. Porque, tipo, eu falar para você, ah, você é super calma e tranquila e tal, e na verdade você não é nada disso, mas essa imagem, você não acha que você é isso. Então você não se vê calma e tranquila, porque você sabe da sua história, entendeu?
Do burbulho por
dentro. Exatamente, então a autoimagem é como a gente se vê na nossa imaginação.
Entendi. E como estimular essa autoimagem positiva desde cedo?
É, eu acho que são duas coisas. Primeiro, não mentir para a criança. Então, eu sempre conto uma história que eu tenho uma sobrinha que agora tem 9, mas quando ela tinha uns 7, 8 anos, ela perguntou para mim, titia, por que que meu braço é mais grosso que o das outras meninas? E eu virei para ela e falei assim, olha, sempre haverão braços mais grossos, mais finos que os seus, que o seu, e isso não vai ser determinante para você ser amiga ou não de alguém. É se a pessoa é legal ou não. Ponto. Por quê? A maioria das pessoas, e eu não estou culpando pai e mãe, não, porque está todo mundo inserido nessa sociedade e influenciado por esse padrão, já vai e fala assim, seu braço não é grosso, seu braço é lindo. E lindo não é antônimo de grosso. Ele pode ser grosso e lindo, mas já ensina. Aí o que, que acontece? A pessoa não se sente segura com aquele braço, chega na adolescência, a galera, ó, que a galera não perdoa, né? Cai matando.
Muito bullying atualmente.
Muito, né? Braço de bater bolo, e braço de estivadora, e braço de homem, enfim, a galera fala mesmo. E a pessoa se vê num lugar do tipo, pô, mas...
Meus pais mentiram pra mim.
Exato, eu nem sabia.
Por que eles falaram que meu braço não era grosso?
Exato. Então, é normalizar a situação. Eu acho que isso, e também estimular outras qualidades que não as físicas. Então, assim, o filho fez um desenho, o filho fez uma leitura, cantou uma música. Pô, estimula isso, né? Pô, fez um desenho legal. Ai, que lindo, elogia, mas estimula também. Compre uma cartolina para ele desenhar, porque isso vai demonstrar que você gostou mesmo, que você está acreditando mesmo.
Legal.
Então, é isso, reforçar coisas que não são do físico e na hora que chegar a questão física, não mentir. Porque está tudo certo, sempre, independente de qual que é o seu corpo, é seu. Então, já tem que ensinar desde pequena.
É. E o autoconhecimento é fundamental para isso, né, Márcia? E como estimular isso, como trabalhar isso internamente, assim? Eu acho que buscas de autoconhecimento nunca são demais, né? Mas para autoimagem, para autoestima, como que você...
Terapia, né, bem?
Né? A bela e boa, né?
Não, terapia, beleza. Terapia é para muitas coisas, para o autoconhecimento, inclusive. Mas uma coisa que a gente tem que aprender a perceber, a saber sobre a gente, é os nossos limites. Porque se a gente não sabe os nossos limites, tudo que chega de informação da mídia, da família, da sociedade, a gente abraça como verdade absoluta. Então, por exemplo, a moda agora é crossfit. Então, você tem que fazer crossfit. Em nenhum momento você questiona aquilo, em nenhum momento você sabe o seu limite. Eu, por exemplo, já tentei fazer. Eu não consegui fazer uma semana. Eu sei o meu limite. Eu sei até onde eu vou. E aqui eu estou falando de limite físico, mas limite psicológico também, limite de alimentação. Eu não tenho condição de comer batata doce e ovo de manhã. Eu sei o meu limite do que fazer para, de repente, dar uma segurada. E isso eu não consigo. E aí o que acontece? A gente recebe tanta informação e não sabe o nosso limite, a gente começa a se sentir errada. Eu não consigo, então eu sou um lixo. E aí é que fica a roda da autoestima baixa, de se botar para baixo.
E a então, importância assim, do autoconhecimento, né?
O autoconhecimento...
Você não se sentir inadequada,
exato.
Porque você é você.
Saiba,
né?
O seu limite, respeite o seu limite, porque é outra coisa que é só sua.
Tá. E existe uma maneira de mudar... Bom, você falou aí, respeite seu limite, né? Mas como mudar um padrão de pensamento que já é... arraigado ali na pessoa, para evitar essa insegurança e esses distúrbios alimentares, né, que podem vir em consequência dessa insegurança?
A gente só muda alguma coisa a partir do momento que a gente questiona. Então, o certo é tirar o glúten. Será? Por quê? Quem falou? Será que para mim é? O certo é você vestir a roupa tal. Será? Por quê? Da onde veio isso? É não ficar aceitando tudo que chega, porque a sociedade funciona de uma maneira que tem que vender, que tudo tem que acontecer, a indústria, não sei o quê. E ela vai jogar informação para o bem dela, para se manter, seja qual for a indústria. Então, se você não questiona nada, se você não tem uma postura rock and roll, esquece, não vai rolar. Uhum. Você não muda o pensamento, porque o pensamento é... A gente é bombardeado o tempo todo com o que é certo e é errado. Então, é questionar isso. Aí, questionando, você muda o padrão de pensamento. Ou, pelo menos, ajuda. Às vezes, não muda, porque é o que você falou. Está muito arraigado. Exato. Obrigada.
Enraizado. Exato. Pensamento, padrão de pensamento é bem difícil, mas é o que você falou. Aos poucos, né? Você
Exato.
Tentando questionar, procurando, estudando, buscando.
Só de questionar, você já tem uma vantagem. Porque você corta o pensamento. Quando você fala o será... Aí pode ser que ele venha de novo, mas você vai quebrando ele sim.
Sim. Ô, Márcia, o que é distorção de imagem? E qual que é a relação com os distúrbios alimentares?
Tá.
Bom, explica aí pra gente.
A distorção de imagem é uma... Quando a pessoa se olha no espelho e se vê muito diferente do que ela é. Todos nós, vale ressaltar que todos nós temos uma distorção de imagem. Tem um tanto que é... normal, né? A distorção de imagem é um sintoma do transtorno alimentar e aí nessa é que é muito diferente. Então, as meninas, por exemplo, da anorexia, as meninas têm 40 quilos, elas se enxergam com 200. Então, isso é um sintoma de distorção de imagem, não aqueles 2, 3 quilos que você acha que você tem que perder, isso é de todo mundo. Então, é isso, é quando é muito diferente mesmo.
Entendi. E aí o transtorno alimentar vem em função disso e bulimia, anorexia...
Ele não vem em função disso, porque assim, o transtorno alimentar ele é multifatorial. Então tem uma questão genética, tem uma questão social, tem uma questão da influência da mídia, tem uma questão da distorção, enfim. Tem vários fatores que fazem a pessoa desenvolver um transtorno alimentar. Mas uma das coisas é isso sim, que você falou, vem a informação, vem tudo, a pessoa já começa a se achar errada, não questiona se aquilo está certo ou não, compra a informação.
E como que identifica isso? Porque a pessoa, uma vez que ela está doente, né, é difícil, né, ela identificar e procurar ajuda, né, Márcia? Eu acho que alguém tem que ajudar de fora, sei lá, será que... Vale a pena você falar para uma pessoa, olha, você não quer procurar ajuda, enfim, como que...
Qualquer transtorno, ele é... como que você faz o diagnóstico de que isso... peraí, precisa ir no médico, exato. Quando atrapalha a vida social, quando começa a te atrapalhar no trabalho, nos seus relacionamentos, na sua convivência com a sua família, o adolescente que se isola demais, os pais têm que observar, o adolescente que passa muito tempo no banheiro também é uma coisa, né? Porque, enfim, vomita, tem toda uma questão, transtorno alimentar ligada com a imagem. Mas é isso, a distorção de imagem aguda mesmo, ela é... A gente identifica assim, quando a pessoa deixa de fazer as coisas que ela fazia.
E quais são os tratamentos para isso, Márcia?
Olha, se está nesse grau agudo de atrapalhar a vida, tem que ir para terapia, e o próprio terapeuta avalia se a pessoa precisa ir num psiquiatra. É uma coisa que tem que ser cuidada mesmo. Até porque ela não é sozinha. Geralmente ela vem com uma depressão, geralmente ela vem com outro transtorno, não é simplesmente aquilo. Então, como trata, é médico.
E agora, você trabalha com pessoas que fizeram bariátrica e voltaram a ganhar peso. Isso deve ser bem frustrante, né?
É muito frustrante. Na verdade, eu trabalho com o transtorno de compulsão alimentar, que é uma coisa que a pessoa perde o controle ao se alimentar. E a bariátrica é um recurso bem radical e que a pessoa considera como se fosse o último para emagrecer e volta a engordar porque a alimentação é um comportamento. Não é simplesmente tirar um pedaço que muda aqui, né? Tem que mudar aqui.
É,
e aqui tem que tratar, terapia, médico, enfim.
Cursos do NAMU.
Cursos do NAMU, meditar, yoga.
Aprender a se alimentar bem. Tem tanto curso no NAMU, gente, que pode ajudar com isso. É verdade, né? Mas as pessoas buscam, às vezes, recursos radicais como a bariátrica,
sim,
né? E aí tem uma decepção e aí vem uma mega depressão, imagino.
Ah, sim. Complica. Porque é isso, você fez a última coisa, o limite, né? Você corta um órgão, é muito radical isso, né? Então, você chegou lá e, de repente, você voltou a engordar, um problema que você teve a vida inteira, mas as pessoas acham que é muito simples, né? Você faz a dieta, emagrece, e não é, porque alimentação é comportamento. É emoção, é memória afetiva, tem um monte de coisa. Então, tem que cuidar diferente. Não é ler a dieta da revista e vamos lá.
E como manter essa saúde mental em tempos de revista, em tempos de rede social, Instagram, todo mundo ali
se
retocando.
Você me fala.
Não tá fácil,
não,
né?
Não sei responder.
Bom, tirar os likes, eu acho que foi uma boa atitude do Instagram.
É, eu acho que é uma... A gente tá olhando, né? A gente tá vendo. Foi isso que eu senti dessa retirada dos likes. Mas, assim, dicas pessoais. Tem que ter hora para rede social. Então, hoje eu vou ficar 1h30. Aí se vira. Fica 30, 30, 30. Fica 1h30 de vez e fica. Tudo bem que tem dia que vai passar e tal. E uma coisa que eu acho que é a melhor. Não veja a rede social antes de tomar café da manhã. Seu cérebro não está pronto para tudo aquilo de informação. E aí isso já gera uma ansiedade. Você já acorda atrasado e... Pô, não tem como seu dia ser bom.
A comparação é inevitável,
exato,
né?
Você acabou de abrir o olho. Aí você vê a foto da musa, você fala, nossa, por que eu não acordei 2 horas antes e fui correr?
Mas, gente, aquela musa pode estar retocada no Photoshop.
Ah, sim!
Aquela musa vai no banheiro, o cocô dela também tem cheiro, e ela engorda, emagrece, ou, quer dizer, não é todos os dias que ela está naquele perfeito estado.
É aquele papo da outra pergunta, questiona, será que ela é assim mesmo? Será que ela não é gente?
Ela é gente. Poxa.
Lógico que é.
Ficar dando like em ET?
Lógico,
não, né,
que
gente? É isso aí. Mas existem algumas fases da vida que é difícil enfiar isso na cabeça de um adolescente, por exemplo, né? Algumas fases da vida a gente está mais suscetível a essa insegurança, né? E aí, como lidar com isso?
Como lidar com o adolescente?
É.
É reforçar a autoestima, é cuidar, é olhar, é estar atento.
Outros valores, né?
Exato. Mostrar outros valores. É estar perto. É estar perto. Eu acho que é puxar mesmo, é ser amigo do filho, é estar perto. Tem que ter um porto seguro. Eu acho que a dica é essa. Porque é inevitável. Na adolescência é inevitável. Pode ser a menina mais incrível, que cumpre tudo do padrão. É o papo das modelos, né? A alta e magra, que era zoada na escola, de Olivia Palito, de não fica com ninguém porque é muito alta. Então, você vê, todo mundo passa.
Espinha.
Espinha, exato.
É.
A adolescência é ser amigo do filho, estar perto e observar isso e ver se isso não está passando do limite. Porque também existe um limite normal de todo adolescente.
Lindo, lindo. Ficou a dica, né? Pedi mais dica, gente, depois dessa aula. Ah, mas eu queria que você mandasse mais uma mensagem linda aí para as pessoas que têm essa dificuldade de se vestir, que acham que nenhuma roupa é adequada, eu estou muito gorda, vou jogar meu armário fora. Enfim, como que as pessoas podem se passar mensagem, né? Eu acho que, eu imagino que primeiro elas têm que se sentir bem, né? E depois escolher uma roupa que mostre isso. Agora, como... Eu quero uma opinião de profissional.
Tá. Dica fácil de roupa. A roupa, primeiro, ela tem que estar no tamanho certo. Porque o que, que acontece? No Brasil, a gente não tem medida. Então, a calça 42 de uma loja é diferente da calça 42 de outra. E aí, o que, que a gente põe na cabeça? Quero entrar na 38, quero entrar na 36. Sendo que são vastos os 38 e os 36. Então, é desapegar do número e ver a roupa que veste bem, que eu me sinta confortável. Por quê? Geralmente, dependendo do tipo de calça, por exemplo, uma calça que tem muito elastano, né? Elastano é aquela que estica bem, aquele jeans que estica bem. Você vai conseguir entrar na 38. Você é 42, mas você consegue entrar. Aí o que a pessoa faz? Compra a 38, porque eu comprei a 38. E fica ridículo, e fica marcando tudo, e pula. Mas ela entrou na 38. Então, uma dica para se vestir bem é compra a roupa do seu tamanho. E o seu tamanho não é determinado. Você tem que ir na loja e nem que você peça para o vendedor. Me traz a 40, a 42, a 44. Eu tenho todas as numerações no meu armário por causa disso. Porque não necessariamente é o 40, que seria o meu número e tal, me veste. É. Acho que isso é o primeiro. E o que você falou de se gostar, eu queria falar para as pessoas terem uma neutralidade ao se olhar no espelho. Porque não tem como desenvolver autoestima ou ter bom humor se você olha no espelho de manhã e já começa, ai, porque tô gorda, ai, porque não, isso aqui, ai, esse cabelo, olha o tamanho dessa raiz. Gente, você já acabou com você de manhã. Como é que... Como?
Assume algumas coisas,
não tem,
né?
Como. Eu acho que, assim, olha no espelho e não pensa nada. Silêncio é precioso, é ouro. Não pensa nada. Também não precisa ir para um extremo de, ah, eu me amo, eu sou maravilhosa, não sei o quê, porque isso é muito difícil. Mas uma neutralidade de não se xingar, porque aí começa o passo a passo. E se cuidar? Se cuidar não é ser a louca fitness, não é isso. Se cuidar é acordar 5 minutos antes, passar um hidratante, pentear o cabelo se olhando no espelho, e não assim, escovando o dente, penteando o cabelo, sabe? Um tempinho ali para você que você se olha. Então, autocuidado. E cuidado, porque autocuidado não é ser fitness, é várias outras coisas.
Tem muita coisa envolvida, né?
Muita, muita, muita.
É verdade. Ai, que delícia,
acho que
Márcia.
É
bem isso. Falou tudo, né? Se amar e viver a vida com leveza.
Mas tranquilidade.
Sem
nossa.
Julgamento, sem comparações.
Por favor.
Né?
É.
Mais amor, por favor.
A vida real é, sai da tela. Olha a vida real, olha para as pessoas, olha para a sua família, para as mulheres da sua família. Ninguém é aquilo. Então, fica mais em paz consigo, porque senão não dá, não. Já tem muita coisa para resolver na vida.
Ai, que delícia de papo. Gente, se vocês gostaram, essa é a Márcia Rizzo. Pode deixar aí suas perguntas, enfim, entre em contato com ela. E a gente está aqui respondendo as dúvidas e a gente está aqui sempre fazendo vídeos novos. Então, ativa seu sininho e vem com a gente para o Namu. Beijos! Thank you.